não há propriamente um inimigo declarado. E felizmente não travamos nenhuma guerra sangrenta e cruel. Mas diariamente levamos em frente desafios e batalhas duras contra velhos hábitos, máquinas muito bem aliadas, intervenientes treinados e suportados por um produto com uma qualidade constante, ao qual o público se vem habituando década após década. Mas é nesse mesmo terreno de batalha que as nossas pequenas formigas, mas de coração gigante alimentado de uma paixão sem paralelo, lutam incansavelmente com vista bem assente num propósito nobre e muitas vezes incompreendido. São personagens de relevo que literalmente carregam às costas a sua mensagem, o seu amor por uma arte que ainda carece de reconhecimento devido. Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja. E hoje, aqui na Tough Love Taproom de Aveiro, tenho o enorme prazer de estar com uma das pessoas mais entusiasmantes, mais apaixonantes e que mais verdadeiramente encarnam o sentimento de causa, de amor, de propósito superior. O meu bom amigo Diogo Matos é um exemplo de dedicação a uma arte que luta contra os tais hábitos, as tais tradições, que nos dificultam a já por si hercúlea tarefa de fazer chegar a nossa querida cerveja a mais casas, a mais mesas e a mais pessoas. Diogo, consideras-te um soldado solitário, alguém que carrega o desafio de uma porta de cada vez levar a mensagem de amor pela cerveja que carregas dentro de ti?
Olá Ricardo, antes de mais, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um gosto partilharmos boas cervejas e boas conversas.
Verdade.
Quanto a ser um soldado solitário, não creio que o seja, porque quem o faz no nosso setor, seja desde a produção, seja os outros comerciais de outras marcas, todos nós o fazemos e tentamos fazê-lo da melhor forma possível e democratizar a cerveja artesanal, porque chega cada vez mais pessoas, sempre com a melhor qualidade que conhecem. Portanto, acho que não estou sozinho nesta batalha, o que é bom, porque creio que somos muitos e cada vez mais, espero eu.
sem dúvida nenhuma. Qual é que é o teu papel, efetivamente, na Barona, Diogo?
Então, atualmente, o que eu tenho feito, eu trabalho na parte comercial, portanto, acima de tudo, eu faço a zona centro do país, acompanho, por vezes, a distribuição também e tentado a tratar da parte internacional, a tentar dar a conhecer a marca lá fora, que tenhamos mais presença em alguns festivais internacionais, um pouco por aí.
Ok, para quem não te conhece, queres fazer assim um bocadinho uma apresentação? Nós gravámos um podcast há, já nem sei há quanto tempo, na altura ainda foi para o outro podcast.
Ainda estava na Bélgica, exatamente.
Estava na Bélgica, ainda na Albin, não é? Foi para o The Crafter's Skull, foi uma espécie de ensaio para este podcast, sim. Já leva quase 80 episódios. Fala-nos um bocadinho sobre ti, como é que surgiu esta paixão pela cerveja, não é?
Olha, desde a primeira cerveja ou desde que comecei no setor? É que são coisas distintas.
A tua primeira cerveja foi há quanto tempo?
A primeira cerveja diferente foi em 2008, eu lembro-me perfeitamente, foi no meu primeiro semestre em Coimbra e alguém me disse que eu podia provar uma cerveja com 8,5% e eu não acreditava que isso existia.
E moca mais rápido.
E foi uma Duvel. E eu quando provei aquilo, e foi impressionante porque eu não esperava, eles convenceram-me a beber a cerveja pelo teor alcoólico e que na realidade eu fiquei convencido foi pelo sabor dela. Porque nunca tinha bebido nada assim. E a partir daí começou uma pequena febre. Claro que enquanto estudante universitário não havia muito dinheiro e ia provando quando conseguia comprar no supermercado. Eram as coisas mais consensuais que se encontravam.
Onde é que estás? Estavas-me a dizer?
Em Coimbra. Estava lá a tirar arqueologia na altura e fomos a um bar que o dono era um belga. E então acabei por ter essa oportunidade e comecei com a Duvel. Depois nessa mesma noite provei ao Garden também, fui à Lef, corri assim umas 3, 4 diferentes e acho que gastei o meu orçamento para sair da noite para o mês todo, porque realmente enquanto estudante não era fácil, não é? Mais tarde, em Inglaterra, quando trabalhei como arqueólogo lá, tive a oportunidade de apanhar coisas muito boas, além da cultura cervejeira que o país tem, que é incrível. Tu tens desde os brewpubs com as Real Ales, aquelas cervejas de cask, coisas mesmo muito características da tradição britânica, não é? Aquelas bitters, aquelas brown ales, por aí. Apanhas cervejas com características muito especiais, mas também apanhei o surgimento de algumas marcas que hoje são icónicas, como eu lembro-me da Verdante surgir. Lembro-me das primeiras latas deles no mercado e conseguir comprar isso numa bottle shop a 5 minutos de casa e andar fascinado, porque todas as semanas eu conseguia provar coisas incríveis e isso despertou-me o interesse de trabalhar no setor.
Então, quer dizer, desde que experimentaste em 2008 até que foste trabalhar para a Inglaterra, houve aí um hiato, não é? Bebeste na altura alguma coisa e ias conseguindo beber? Tu moravas onde?
Eu morava em Tomar.
Em Tomar, portanto, estamos a falar de uma zona que à partida já é difícil lá chegar.
Pouca coisa tinha, eu comprava às vezes algumas coisas na altura ainda na... Vinha aqui a Aver, porque a minha companheira é de cá, e visitava o antigo espaço do Pedro Novo ainda junto ao Teatro Aveirense, portanto o primeiro espaço que ele teve.
O que deu origem a este onde estamos agora, não é?
E começava a comprar duas, três garrafitas de vez em quando e trabalhava num restaurante em Tomar, que na realidade dois, pertenciam ao mesmo dono. Um deles tinha Vine Stefaner à pressão, foi o que me fez querer trabalhar lá, foi essa cerveja.
Exatamente.
E no outro começou a ter cerveja artesanal portuguesa, e lembro perfeitamente das passarolas, provei passarola, lembro-me da Avenida e a Metropolitan da Dois Corvos, ele tinha essas duas referências. Depois tinha também a Voragem da Mine Sardine, e então fui provando assim algumas coisitas e mantive sempre esse pequeno entusiasmo em Portugal. Só que realmente a Inglaterra foi onde ele cresceu, e a dada altura o trabalho como arqueólogo era instável, sempre foi, e eu já gostava de cerveja artesanal e pensei, bem, vou-me candidatar para algum lado, e na altura até consegui uma proposta para a Brewdog, mas acabei por rejeitar, porque era em Londres, e os salários de Londres são... para o custo de vida que há, não são propriamente fáceis.
Eu tinhas que fazer parelha para ir com o Tiago Lopes ou o quê, na altura, não sei se ele já lá estava.
Pois não sei, acho que ele não estava por Londres nessa altura.
Ele trabalhou lá, acho que sim, na Brewdog também. Agora,
este era um espaço recente que ia abrir, e então acabei por não aceitar e regressei a Portugal, e candidatei-me na altura do meu regresso a Portugal, ainda estava no aeroporto, candidatei-me para a Letraria do Porto.
Fantástico.
E como quem me conhece já sabe, eu falo demasiado em várias línguas, e então se fosse sobre cerveja ainda pior.
Não há demasiado, é aquilo que o outro também te deixa
certo,
dizer, não
é? Certo, é um pouco por aí. E então fui à entrevista com o Maciera na letraria, e eles no fim, eu disse ao Filipe, olha, não sei se fica ou não, mas ao menos liga-me a dizer alguma coisa. E ele quando me ligou eu fiquei um bocado, pronto, não vou ser aceito. E ele liga-me porque ele estava estranho, a voz dele estava diferente do tom.
Macieira assim, Macieira.
Eu percebi que ele na realidade queria fazer outra proposta diferente, porque ele disse-me, olha, temos outra proposta, e eu, ok, vamos ver então. Fui até Braga, com uma mala no carro, e eles fizeram uma proposta para entrar na parte comercial da letra, e foi aí que eu comecei o meu percurso oficial no setor mesmo a trabalhar. E então, pronto, comecei como comercial da letra. Rapidamente me tornei o export manager também, tendo organizado a primeira viagem da autocaravana e tudo mais, em parceria com eles. E mais tarde, em 2020, fiz uma pausa. Portanto, nessa altura, com o começo da pandemia, também me encontrava em Vila Verde sozinho. A Sara estava aqui em Aveiro. Não fazia muito sentido. Estava longe da família, estar longe da minha companheira. Não era algo que eu quisesse. E então quis vir para mais próximo. E durante alguns meses larguei o setor e trabalhei como arqueólogo, novamente. Até que um dia estava a fazer o acompanhamento das dragagens daqui da Ria de Aveiro, e ligou-me o Glenn. Eu não estava à espera, eu já o conhecia.
O Glenn Dalvin,
exatamente. Eu já o conhecia dos festivais internacionais que tinha feito pela letra, mantivemos sempre o contacto, fomos sempre falando, e ele na altura liga-me e basicamente fez-me uma proposta, uma boa proposta, não é? E Alvin, eu sempre adorei fermentação mista, Wild Ales, sempre foram coisas que me fascinaram. Teres o Glenn Dalvin a ligar-te com um convite, eu acho que é uma proposta que tu deves aceitar.
Sim, aquilo que eu disse na introdução, o facto de seres apaixonado, é de facto verdade, não é? Eu conheço poucas pessoas que são tão apaixonadas. Não é pela cerveja, não é por beber cerveja. Não quer dizer que tu não sejas apaixonado por beber cerveja, também és, mas tu és apaixonado por tudo aquilo que envolve a cerveja, desde a sua concepção, ou seja, da criação da ideia. Tu tens de facto muito boas ideias para a criação de receitas, muitas delas até diferentes do habitual. Tu és curioso acerca do processo produtivo, e depois tens uma outra grande vantagem, que és também curioso acerca do processo comercial, porque tu de facto lutas por todos os dias conseguires trazer um bocadinho mais da parte de vender cerveja. Isso, o facto de seres, não digo como que obrigado, mas o facto de teres essa pressão de ter que chegar a mais portas e a mais pessoas, faz-te perder um bocadinho o entusiasmo e essa paixão pela cerveja?
Ah, eu acho que tem dias, é assim, atenção, pronto, eu não trabalho em produção, contribuo com ideias, claro, para desenvolvermos projetos ou receitas ou para colaborativas que fazemos com outras marcas, mas não trabalho na produção. Trabalhei na Alvin, de facto, nesse sentido. Hoje em dia, como tu dizes, bato às portas e tento chegar a mais sítios. A motivação, aí está, como comercial tu tens de motivar a ti próprio, acho eu. Porque o não é uma constante na nossa vida.
Sim, sim, sim.
Todos os dias ouço não. Estou mais que habituado a ouvir não. Não me aflige.
Pelo contrário, não me aflige hoje em dia. Fortalece e faz-te crescer.
No começo não era fácil. Eu acho que quando comecei a trabalhar como comercial, tinha semanas em que encarava isso de forma mais difícil e não conseguia às vezes ultrapassar essa barreira. Hoje em dia, felizmente, consigo já não ficar preocupado ou não ficar a pensar o porquê de não estar a funcionar ou neste cliente não ter funcionado, porque às vezes um cliente não funciona porque não é o timing certo. Eu nisso aprendi com o tempo que cada coisa tem o seu tempo.
Será um ainda não?
Muitas vezes é. Eu não desisto dos clientes só se achar que não faz sentido. Às vezes há clientes que eu acredito de tal maneira no potencial deles em que eu torno-me cliente do espaço porque até gosto do conceito, acredito. Acabo por criar relação com as pessoas.
Já há pouco estivemos a tomar café num.
Sim, exatamente. Mas aí até foi fácil. Já tínhamos mais ou menos falado, exatamente. O Luís também é entusiasta de cerveja, já tinha tido várias referências positivas da nossa marca, da Barona, e então para mim foi fácil porque já havia muito interesse também na parte dele. Mas houve outros passos em que no começo não havia interesse, ou já trabalhavam com alguém, ou com distribuidores, porque tinham outros produtos desse distribuidor e a cerveja acabava por entrar como complemento. E há clientes que eu já fechei ao fim de 2 anos de ter começado a visitar, por exemplo. Acho que há espaços que merecem que uma pessoa não desista deles. Não temos lei de lá ir todos os dias bater à porta para o mesmo sentido.
Claro, claro,
não é?
claro.
Eu não estou sempre todos os dias a impingir cerveja nesses espaços. Acho que temos de ser regrados a fazê-lo também e saber escolher as batalhas na altura certa. É um pouco por aí.
Qual é a maior dificuldade do bate-porta além do não? Já falaste do não, claro.
Opa.
Acaba por não ser uma dificuldade, já confessaste assim, que acabas por te habituar e fazer parte.
Sim.
Aquilo que eu costumo dizer, que nós sabemos que o não é garantido, não é? E nós sabemos que a partir de determinado número de nãos tem que vir um sim. É estatística,
sim,
é matemática.
É inevitável.
Vai ter que bater, não é?
E a dada altura também, o processo também tem a ver com as pessoas. A pessoa por trás dos projetos que nós abordamos também é quem toma a decisão, não é? Portanto, na realidade, são essas pessoas que vão moldar o futuro da nossa relação, seja ela comercial, seja o que for. E tu, quando visitas um espaço, se essa pessoa, à partida, não tem predisposição ou para te receber ou para cerveja artesanal já por si, então, à partida, tens um entrave. E uma coisa que muitas vezes surge...
Como é que ultrapassas esse entrave?
Olha, em alguns casos, quando são casas que fazem questão de se orgulhar pela sua carta de vinhos, uso um pouco isso a meu favor.
Okay.
Então, eu comecei a tentar perceber quais é que eram os bons vinhos ou não, para lhes poder elogiar a carta. Não sei se é a forma mais correta de o fazer, atenção.
É tua?
E então o que eu lhes faço é, às vezes digo-lhes, então, mas vocês têm uma carta de vinhos incrível e no que toca à cerveja só têm isto. Às vezes isto mexe com o ego das pessoas.
Exatamente.
E essa pessoa sente-se que ok, pode não até não comprar na hora, mas eu tenho espaços que, ao fim de algum tempo, já me foram eles a abordar a mim depois disto, porque depois também dou um certo tempo, não é? Na realidade, se a pessoa não tem predisposição para me receber ou não tem abertura para a cerveja, nada vale eu estar a insistir naquele momento.
Uhum.
Portanto, aguardo e quando chegar à altura certa, voltaremos a falar. E acontece, e pronto, e muitas vezes é um pouco por aí também.
Imagina que eu tenho uma marca de cerveja artesanal,
uhum.
Estou a abrir agora aqui em Aveiro, vou-te fazer concorrência, não é? Claramente. E quero começar então a fazer essa abordagem aos espaços. Qual é o primeiro passo que eu devo tomar?
É assim, eu acho que concorrência, eu nunca não encaro bem a coisa dessa forma, apesar de ser um facto, todos nós temos marcas, todos nós queremos vender mais, é normal, mas eu acho que há espaço para todos. Eu ganho se o nosso setor crescer. Nós como marca crescemos todos em conjunto, porque se o nosso setor andar para a frente, nós andamos para a frente. Se o nosso setor regredir, nós também regredimos. Isto já se viu no passado, agora com a pandemia foi o melhor exemplo disso. Houve uma regressão considerável no consumo, houve alterações nos padrões de consumo, o próprio português não tem tanta capacidade financeira, o que faz com que a cerveja artesanal tenha voltado quase à classe de nicho, quando já estava a começar a ser algo mais geral. Portanto, isto teve tudo muito impacto. Portanto, é um pouco por aí.
Agora, mas ok, tudo bem, concorrência é boa porque traz-nos também outros desafios.
Sim.
E na realidade um espaço que receba a Barona e goste está mais propenso até a receber a Maldita, a receber marcas até do Algarve, do Norte de Portugal. Portanto, ou seja, já foi aberta a porta.
Exatamente.
Ou seja, mas como é que eu consigo abrir essa porta? Como é que eu consigo lá entrar, Diogo? Ou seja, eu estou a começar do zero, a minha marca não tem qualquer tipo de projeção ainda nacional, ou mesmo, nem mesmo local, e eu quero que aquela pessoa consiga perceber que ter um produto diferenciado como é uma cerveja artesanal é uma mais-valia para o seu espaço.
Acho que acima de tudo devemos começar local nesse sentido, porque o criar uma comunidade local, que são aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, também são os espaços a quem tu vais conseguir fazer um maior acompanhamento e estreitar relações, é importante. Depois vais ter de apresentar o teu produto. O teu produto convém ser diferenciador, não ser mais do mesmo. Atenção que por diferenciador não quer dizer que seja a coisa mais ridícula do mundo, criares a cerveja com os ingredientes mais estranhos.
Exato,
não quer dizer
exato.
Isso necessariamente. Tu tens de apresentar uma boa cerveja, com uma boa imagem, com um bom projeto por trás. E isso depois o produto também vai falar. E depois é sentares com essas pessoas e começares aos poucos, dentro da tua comunidade local, a fazer crescer o projeto. Porque de repente o local cresce e já começas a chegar a outras zonas, começas a participar em eventos, a criar eventos, parcerias com... ou seja, com coffee shops, como falámos há bocado, por exemplo, que funciona sempre muito bem, e tu tens esse caso, apesar deles trabalharem connosco, também trabalham com a Maldita,
claro,
e têm inclusive colaboração a decorrer, constante.
Claro, tem uma cerveja, tem uma cerveja...
Um stout incrível.
Exatamente.
Portanto, na realidade, acho que são... Aí está, essas sinergias locais são sempre muito importantes para qualquer crescimento de marca. Claro que é assim, eu... A Barona sendo do Alentejo e eu vivendo em Aveiro, eu não sou propriamente o mais local daqui, mas eu tento também fazer parte da comunidade local. E
achas que o segredo também é esse? Ou seja, mostrares que não vieste do Porto bater portas a Aveiro, não, estás cá, vais lá tomar café, de vez em quando vais lá comer uma coisinha aqui e acolá, ou seja, tu, por exemplo, és presença regular na Wine Pop-Up, acho que é assim.
Sim,
que,
no Pop-Up Wine Bar.
Pop-Up Wine Bar,
sim.
Que é ali mais na zona central. Achas que tudo isso é fundamental?
Eu acho que ajuda muito, atenção, porque eu poder, os clientes que tu visitas com frequência também notam que tu os apoias com frequência. Também há pessoas que entendem o facto de seres de longe e não poderes visitar com tanta frequência que tu gostarias, porque eu tenho clientes noutras zonas do país e gostaria de os visitar mais vezes, só também não posso andar constantemente a deslocar-me para visitar 3, 4 clientes acolá, 3 ali. Tento fazer isso mais ou menos uma vez por mês, alguns deles, que é mais fácil para gerir essa presença. Mas claro que mantenho um contacto constante para também ir estreitando relações, perceber como é que estão a correr as coisas, a aceitação das cervejas, se o projeto deles está a correr bem, porque às vezes alguns desses projetos também são recentes.
Uhum.
É sempre importante apoiares um projeto recente.
Claro.
Acho que às vezes, por exemplo, um dos erros que se comete é tentar vender logo muito, quando o cliente quer comprar muito e é a primeira vez, ele também está ali um bocado às aranhas e está a tentar perceber o que é que vai acontecer. Eu prefiro que o crescimento das vendas seja gradual do que seja logo demasiado grande e depois corre mal para ambas as partes. Não faz sentido.
Percebo. E depois é criado ali um entrave e depois nunca mais consegues lá entrar. Nós já falámos aqui desse pop-up wine, desse bar, já falámos do Bastardo. Que outro tipo de tarefas ou de ações tu desenvolves para promover a cerveja?
Olha, faço, portanto, no caso do pop-up, o que eu tenho feito mais com eles são eventos.
Que tipo de eventos?
Já fiz provas comentadas, já fiz prova de harmonização, também depois aí depende muito da dinâmica por trás do espaço em si. Eles ali têm uma dinâmica de provas, porque é um espaço de vinhos, acima de tudo eles fazem provas de vinhos, aí gostam muito das nossas cervejas e temos uma boa sinergia, e a partir daí conseguimos trabalhar bem em conjunto. Acho que, acima de tudo, temos paixão pelos produtos que apresentamos e trabalhar com pessoas assim dá-me gosto. E pronto, acima de tudo, esses
mas eventos... não será mais fácil aí, tendo em conta que ele já tem essa abertura?
Sim, aí é mais fácil, mas para todos os efeitos tens de fazer a primeira abordagem. Quando lá cheguei já havia 3 marcas presentes no espaço.
De cerveja. Ok. Nacionais?
Nacionais as 3.
Industriais, mais artesanais?
Não. Só tudo artesanal.
Ok.
Tudo artesanal. Eu já trabalhava com 3 marcas, eu só fui acrescentar mais algumas okay. referências.
Mas alguma delas fazia o mesmo trabalho que tu fazes lá? Ou não sabes?
Não sei. Eu nunca, que eu os tenha visto a fazer provas lá, não. Mas já cheguei a fazer eventos com algumas dessas cervejas lá no espaço. Portanto, num dos eventos que fiz de prova, juntámos algumas cervejas dessas marcas para dinamizar, porque já que elas tinham presentes no espaço, não me custa nada falar de um produto que conhecia, ainda por cima.
Certo.
Foi uma forma de complementar e também de incentivar a que ele vendesse mais alguma referência que não fosse só a minha, porque na realidade, mais uma vez, eu quero é que ele venda cerveja boa.
Claro.
Claro que a minha é, como é óbvio, mas também, se ele puder vender as outras, também vai puxar as pessoas para o consumo das minhas.
É que, nesse tipo de eventos, como é que tu chamas as pessoas? Ou são eles que fazem essa parte da promoção? És tu que trabalhas isso? Como é que isso acontece?
É um bocado um trabalho mútuo. Eu acho que cada espaço tem de fazer a sua publicidade, como é óbvio. Nós fazemos publicidade também, junto das pessoas que conhecemos. Por exemplo, eu aqui na zona de Aveiro faço a publicidade às pessoas daqui da zona. Mas se eu for, por exemplo, à Epicura, como vou às vezes, fazer apresentações de cervejas, quando há lançamentos de alguma cerveja nova, falo com a comunidade local, acima de tudo, que, daqueles que conheço e que sei que gostam de provar cerveja, e faço questão que saibam, olha, vou até aí, vamos ter estas cervejas novas, aparece, passa a palavra. Também é importante é tentar apelar a que as pessoas daquela região também se revejam no teu projeto e queiram provar e queiram conhecer.
Isso não fica caro depois para a pessoa que vai ao evento? Não, estás a falar de uma prova de várias cervejas, provavelmente também há algum outro petisco pelo meio. Achas que o preço pode ser um entrave a esse tipo de eventos e que possa... Ou achas que a coisa é diluída de tal forma, pela experiência, que acaba por compensar?
É assim, depende do formato do evento, claro. Isso é normal. É assim, se tu falares de um jantar de harmonização, o preço, como é óbvio, não vai ser baixo.
Ok.
Tu tens os pratos todos, dependendo do número de pratos, dependendo das cervejas que vão acompanhar, tu tens de fazer o valor final de forma a que seja proveitoso para o espaço em si, acima de tudo também, porque tu vais lá, vais representar a tua marca, tens todo o gosto em promover, mas o espaço tem de ganhar dinheiro, não pode perder dinheiro com isto.
Certo,
ele vai ter de apresentar um valor diferente. Se for uma prova de harmonização em que seja mais na base de petiscos e cervejas, também se consegue fazer com um preço mais em conta. Também as cervejas, tu na realidade, se fizeres, tu não vais estar a beber 5 garrafas, uma por cada momento, por cada 5 momentos, não é? Porque é muita quantidade. Claro que tu permites que a pessoa beba mais, está ali sempre disponível, caso a pessoa queira, mas há uma quantidade que tu serves, que é aquela mais ou menos ideal, para facilitar e para que também a pessoa consiga chegar até ao fim, e depois se quiser beber mais, está à vontade.
Além da promoção do porta-a-porta, eu estou a bater muito no porta-a-porta, porque acho que isso é fundamental, porque acho que, honestamente, acho que não há nenhuma marca neste momento que consiga uma projeção nacional, mesmo local, utilizando apenas meios mais, eu não digo confortáveis, porque não é tão fácil quanto isso fazer uma promoção digital, mas acho que a relação humana é o que caracteriza o nosso produto. Nós temos um produto que é premium, mas é um produto também que nos aproxima enquanto pessoas, enquanto apreciadores de uma boa mesa, não é? Seja ela com petiscos, seja ela com cerveja, ou até mesmo seja ela com vinhos. Até que ponto é que a promoção via meios digitais pode estar a prejudicar o movimento?
Sim, eu acho que não prejudica, porque as marcas têm de se dar a conhecer, e o meio digital hoje em dia, que acima de tudo consegues usar parte dele de forma gratuita, não é? Dá-te projeção, seja ela local, seja ela nacional, seja internacional. Isso é inevitável. As pessoas chegam até ti, mas tens página de Instagram, tens página de Facebook, deixa-me seguir-te. O mesmo acontece no caso do podcast, por exemplo. As pessoas tomam conhecimento também com base nas redes sociais. O porta-a-porta, na realidade, é só mais para a abertura de clientes. Contactas o espaço, falas com a pessoa, tentas vender por telefone, tentas vender ou agendar a reunião. Na realidade, não é vender por telefone, é agendar a reunião, tudo muito bem. Se consegues, maravilha. Se não consegues, passas presencialmente.
O que é que tu achas que as outras marcas estão a fazer de errado neste bate-porta?
Isso partiria do pressuposto do que eu estou a fazer está certo. Atenção, não quer dizer que esteja.
Mesmo que esteja totalmente certo, estás a aprender e estás a fazer isso, estás a fazer o teu caminho. O que é que achas que está a ser feito de errado para algumas outras marcas? Não precisamos falar delas, mas nem se são industriais ou artesanais, mas o que é que achas que elas deviam mudar?
Eu acho que em termos de erros, eu não me cabe a mim julgar ninguém. Todos nós erramos a comunicar, acima de tudo nós temos todos de aprender a comunicar, e eu acho que isso é uma falha gravíssima no nosso setor. Ainda estamos muito verdes nessa parte. Nas redes sociais já começamos a conseguir comunicar melhor todos, mas ainda assim com muito trabalho por desenvolver ainda. Mas o comunicar a cerveja é cada vez mais importante, porque eu não estou a falar só comunicar no sentido de estar a falar com as pessoas, como nós agora estamos aqui a falar.
Estou
a falar no sentido de, por exemplo, tu quando chegas a um cliente, fechas um cliente, tu agora vais ter de comunicar a cerveja ao cliente, vais ter de explicar quais são os produtos, e acima de tudo, porque esse cliente tem de vestir a tua camisola. Portanto, se ele vai vestir a tua camisola, como é que ele vai querer vestir a camisola? ou como é que tu queres que ela vista? Tens de apresentar as tuas cervejas, tens de fazer que eles percebam o que é que eles estão a vender e que apoiem o teu projeto e que o queiram fazer. Por se isso acontecer, vais criar uma boa sinergia e vão os dois tirar proveito desta relação. Se isso não acontecer, bem, aí já fica difícil, porque ter um produto só porque sim e arrumar para uma prateleira e não o comunicar vai ser mau.
Mas temos de ter uma história por trás de cada cerveja.
Sem dúvida. Por trás das cervejas, por trás dos projetos, por trás das marcas, por trás das pessoas, o ser humano vive de histórias.
Uhum,
não é?
Uhum.
E a cerveja cria histórias. Às vezes algumas uma pessoa lembra-se ou não, dependendo da quantidade de cerveja consumida.
Verdade.
Mas a cerveja cria histórias, cria memórias. E acima de tudo é isso que nós queremos passar. É essas histórias, essas memórias, essas experiências. Porque uma cerveja é uma experiência. Acima de tudo, beber cerveja é uma experiência. Seja ela de que forma for. Ou estás a ter uma experiência com os teus amigos a beber cerveja. Seja ela industrial, seja ela artesanal, não interessa. Se for artesanal, melhor ainda, como é óbvio.
Claro,
tem a ver com essa parte. Tu estás a criar momentos, estás a criar coisas que ficam e que as pessoas se vão lembrar com carinho. Mais, tu estás a comer uma refeição boa. Porque é que tu, quando acompanhas essa refeição com um bom vinho, ok, acompanha com uma boa cerveja também, faz a experiência.
Certo, vais surpreender.
Quem não o conhece, quem não o faz, às vezes fica surpreendido quando tu dizes, olha, mas já experimentou ou já experimentaste este género de cerveja com este género de prato? A pessoa fica às vezes a olhar confusa.
Pessoas que já bebem, algumas delas já bebem há algum tempo.
Sim, ou bebem cerveja artesanal, até estão habituados a fazer isso até às vezes com os vinhos, e quando tu apresentas isso na ótica da cerveja, ficam algo confusas. E é normal, porque está. As pessoas não sabem, o nosso país não é um país com cultura cervejeira, é uma cultura que tem de ser criada, e nós, acho que todos nós como marcas, tentamos fazer isso e caminhar nesse sentido.
Isso é muito importante, porque tu estás a abrir a porta agora aqui para algo que eu queria anunciar hoje. Nós tenho uma novidade e a Barona também tem uma novidade para anunciar, mas já lá vamos só aqui agradecer aos espera aí Diogo, aos nossos patrocinadores, finalmente posso dizer isto. Vamos lá fazer aqui uma pausa para agradecer aos nossos patrocinadores e já voltamos, está bem?
Icónica por natureza, livre por definição e resiliente por determinação. Após 9 anos desde o seu nascimento, além de já na Barona, une-se agora ao podcast Cerveja Artesanal com Ricardo Sousa, com o espírito disruptivo que a caracteriza desde o primeiro dia. Deixa-te imbuir nesse propósito e muda velhos hábitos usando o código promocional PODCAST10 em barona.pt para obteres 10% de desconto em todas as suas cervejas. Cerveja Barona, do Alto Alentejo para a tua casa.
Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na POP, criamos soluções para o que não existe. POP, Pipes of Peace. Soluções ecológicas, um sonho de cada vez.
Bom, estamos de volta. Obrigado, Diogo. Obrigado, Barona. De facto, foi uma boa adição ao podcast. Obrigado, malta, pelo apoio e pela confiança que depositam neste podcast e na divulgação da cerveja e da vossa cerveja também. Através do podcast. Diogo, quão importante é este tipo de apoios para a Barona e para o produto de cerveja artesanal em geral?
É assim, como marca, acho que fazia sentido também apoiarmos projetos que comuniquem cerveja, porque, mais uma vez, vamos voltar a bater na mesma tecla da comunicação, não é? Mas
exatamente.
É um facto, tem sido uma coisa que tem sido importante no nosso setor, é melhorar a comunicação. E projetos como tu tens, como o que o Tiago tem, com o Quem Bebe por Gosto, são projetos essenciais para chegar a mais pessoas, para que cada vez mais as pessoas conheçam o produto de cerveja artesanal, que comecem a desmistificar aquela ideia de que a cerveja artesanal são coisas estranhas ou coisas... porque há muitas pessoas que ainda pensam isso. Eu tenho familiares que, apesar de saberem que eu trabalho...
Familiares, pessoas que conhecem.
Sabem que eu trabalho no setor, já provaram as cervejas... Mas demora, é um processo complicado. Eu tenho familiares que se recusam às vezes a provar algumas cervejas. Uma vez fiz a geneira de abrir uma lambic com pessoas que nem
ipas
bebiam. Assustei-os um bocadinho e para eles foi... Eu também aprendi, eu estava a começar, foi há 4, 5 anos quase. Eu trabalho no setor há praticamente 6. Fez-lhes muita confusão e eu também percebi que fiz um terrível erro de casting. Foi partilhar uma coisa que eu gostava imenso. com alguém que na realidade é não percebia nada de cerveja.
É paixão, muitas vezes a paixão tolda-nos o raciocínio, nós queremos partilhar coisas com pessoas que não estão ainda abertas para determinadas coisas.
Sem dúvida. Sem
há muito aquela ideia de que, eu, quando falo com uma pessoa que já bebeu cerveja artesanal, que ou não gosto de cerveja artesanal, ou gosto muito de cerveja artesanal, e na realidade beberam uma ou duas.
Certo.
E a sensação que fazem é gostar ou não gostar, é de uma experiência de uma, duas cervejas no máximo. Como é que tu combates esse estigma também?
Olha, em primeiro lugar, eu não acredito na conversa de que eu não gosto de cerveja artesanal. Porque é simples. Há cervejas para todos os gostos. Nós só não encontramos às vezes a cerveja de que gostamos. E muito desse trabalho de comunicação tem de tentar, é tentar perceber o que é que as pessoas gostam. Quando tu estás atrás de um bar, quando tu estás num restaurante, o que é que a pessoa está à procura? O que é que ela quer? Gostas de mais amargor? Gostas de mais doce? Mais pesada? Mais leve? Às vezes simplificar a forma como comunicamos também a cerveja, porque é assim, todos nós podemos estar a falar em dry hoppings e lúpulo X,
exatamente,
e a pessoa, o que quer que seja, não faz sentido se a pessoa não conhecer o que está a beber, e o que faz sentido é tu comunicares essa cerveja de uma forma compreensível para quem a vai beber e ela perceber, ok, eu como normalmente não gosto de coisas amargas, se calhar não é o ideal, posso provar só para perceber, e dás a provar um bocadinho sem stress. Sim, por exemplo, nos festivais faço muito isso, dou a provar um bocadinho às vezes, porque se a pessoa está indecisa, não prova, vê o que é que trata. Quando é alguém que realmente está indeciso, não é? Aqueles que andam só à caça de provas, não é? Isso também apanhamos muitos.
Exato, exato. Mas como é que essa comunicação, já lá vamos aos festivais, que é um ponto importante, até porque estamos agora, aliás, isto, se tudo correr bem, está a ser lançado no domingo antes do início do Aveiro Beer Fest. Mesmo antes de chegarmos aos festivais, como é que nós conseguimos chegar àquela pessoa que nunca bebeu? Não, porque eu acho que essa é a maior dificuldade, e é isso que eu também sinto muitas vezes, é aquela resistência, ah não, isso não, isso é muito caro, ah não, isso é muito chique, não, não, isso não é para mim. Como é que nós conseguimos ultrapassar a primeira barreira e dar a provar a cerveja certa àquela pessoa?
Assim, quanto à questão do preço, é de forma, é explicar o porquê que também é caro, porque às vezes a pessoa nota que realmente a cerveja artesanal é mais cara, o que é um facto, porque a matéria-prima também é cara. Os maltes vêm de fora, os lúpulos vêm de fora, as levaduras também, são coisas caríssimas. Se é uma cerveja de barrica, as barricas também têm um custo, o custo de manutenção, o custo de produção, tudo isto se reverte no preço. Agora, muitas das vezes a pessoa, se for, por exemplo, no nosso caso, às vezes são pessoas que não se chateiam de pagar um bom dinheiro por uma boa garrafa de vinho. Ou seja, se elas o fazem pelo vinho, também o podem fazer por cerveja. É só explicar-lhes o que é que está por trás. Quanto à questão dos sabores em si, aí vai depender muito, porque imagina, se for um caso, seja um restaurante a comunicar a tua cerveja, aí tu tens de fazer esse trabalho de formação ao staff e ele tem de saber chegar à pessoa, portanto tens de quase os ensinar a vender a cerveja artesanal, quando é um espaço que não está habituado a vender cerveja artesanal, porque infelizmente em Portugal ainda não podemos viver só dos espaços
craft. Mas tu és só um, pá, como é que tu consegues chegar a um restaurante? Tens que conseguir passar a porta, não é? Passo número um. Tens que conseguir chegar à fala com a pessoa responsável, tens que conseguir convencer essa pessoa a testar, tens que conseguir convencer essa pessoa a falar com os seus funcionários que aquilo é um produto válido, e depois ainda tens que conseguir dar formação aos funcionários para que eles no dia-a-dia, não é? Porque não adianta só o dono do espaço, certo, ter conhecimento, certo, e ter interesse, tem que haver uma massificação do interesse dentro da estrutura da empresa que está a promover aquele produto naquele momento. Epá, isso é muito passo para uma pessoa só, não é?
Sim,
isto para dizer o quê? Para dizer que espaços de comunicação como o meu, como outro espaço, e há muita gente aí válida de atenção, não, eu só faço isto a part-time, não é? Há malta que faz isto a full-time e que está a fazer um grande trabalho. Epá, é fundamental que haja um apoio a estas pessoas para que aquele primeiro passo seja à partida já mais fácil para ti.
Sim, eu acho que essa dificuldade, ou esses passos todos nós que vendemos cerveja artesanal passamos por eles, é uma realidade, só que às vezes é importante, às vezes não é, sempre importante tu conseguires fazer esses passos, e dependendo da abertura das pessoas com quem trabalhas, pode ser um processo fácil ou não. Uma das coisas que eu faço questão de, ao dar a provar as cervejas a um potencial cliente, é também frisar, atenção, que eu venho cá e dou formação ao staff, vocês estão mais que à vontade para isso, só temos que combinar dia e hora.
Okay.
E vou e faço isso.
E consegues?
Bem, conseguido.
E o staff é receptivo ou está ali mais preocupado em pôr a mesa para o almoço? Como é que isto
depende
funciona?
Depende das horas a que tu marcas.
Exatamente, deixa inteligente,
dizer,
não é?
não és tu que marcas, na realidade é o dono do espaço que marca, portanto tu às vezes estás limitado a essa questão. Isso depois também depende muito da pessoa que está a trabalhar. Eu tenho espaços com quem trabalho em que eles têm todo um gosto nos produtos que vendem, no espaço que representam e em acrescentar algo de diferenciador ao seu portfólio. E quando é assim, essas pessoas fazem uma formação contigo completamente
com todo
atenta,
interesse
e querem aprender,
claro,
querem absorver,
claro.
E absorvem tudo. E ficam entusiasmadas e vendem o produto.
E tens mais um mensageiro ali.
E é isso, e funciona. Funciona, porque tu ali criaste alguém que verdadeiramente vai vestir a tua camisola.
Claro, claro.
Agora, também se apanha as pessoas, que também apanhas, às vezes que não têm interesse algum. Aí não há muito que possas
pois
fazer.
Mas também não têm interesse sequer naquilo que fazem dia-a-dia, portanto não vai ser...
Por aí.
Não
é? E então é assim, tu fazes o teu trabalho, tentas, explicas, ensinas, e depois esperas pelo melhor.
Exato.
Às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Quando corre mal, uma nova visita, tentas falar com os novos funcionários, tentas puxar por eles, perceber, tentar educar um pouco no, na forma de comunicar a cerveja. Também tem de ser um pouco por aí, essa parte. E assim, se for a visitar uma casa em que eu não conheço a cara, quem é esta pessoa?
Exato.
Estás a vender a minha cerveja, espera.
Exato. Mas não há melhor mensageiro do que um festival, ó, Diogo?
Sim e não. Mas,
não, opa, boa. Controvérsia, assim, vamos lá.
Eu digo que não, porque nem toda a gente vai a festivais de cerveja artesanal.
Correto.
Repara, o festival de cerveja artesanal parte do pressuposto que a pessoa que lá vai já tem algum interesse ou curiosidade. Há pessoas que não têm. Há pessoas que simplesmente vão a um restaurante e querem comer, querem uma experiência diferente.
Mas isso é divulgação... Ok, eu percebo onde é que estás, onde queres chegar.
Não tem a ver só com a divulgação.
Mas quando a divulgação é mais nichada, está bem. Mas quando a divulgação é mais massificada, se calhar consegues trazer pessoas que simplesmente vão pela curiosidade do espaço, do sítio. Imaginamos agora o Aperol Beer Fest que vai agora começar para a semana. Ou esta semana, se isto sair no domingo que eu estou a contar que saia. Estamos a falar de um festival que é localizado no centro da cidade de Aveiro, não é? No mercado Manuel Firmino, que é um mercado conhecido, onde as pessoas até vão com frequência. As pessoas passam muito, eu tenho aqui o Fórum, que é um dos centros comerciais, se não o centro comercial mais conhecido de Aveiro, mesmo aqui ao lado, vai haver uma certa curiosidade em ver o que é que se passa ali.
Sim.
Isso pode trazer também pessoas que não estão habituadas a beber, que até podem despertar a curiosidade.
Sem
por aí.
Sem dúvida que traz.
Nós ali temos a nossa obrigação de apanhar essa pessoa, não digo massacrá-la, como é óbvio, não é que é o erro que algumas pessoas cometem, mas de começar ali o primeiro passo, a tal evangelização.
Sim. Os festivais ajudam muito nesse sentido, porque de facto é isso. Aqui sendo uma zona central, aqui no caso particular de Aveiro, muitas das pessoas, há pessoas que lá vão, são transeuntes que ali estão a passar, simplesmente olham, o que é que está a passar ali, o que é que está a acontecer e vão. Mas uma coisa é tu estás só à espera dessas pessoas, aliadas àquelas que já vêm de propósito, outra coisa é também o fora deste meio do festival. E uma coisa que eu me sinto muito feliz é quando um cliente meu de um restaurante diz: epá, olha, veio aqui há pouco tempo um senhor e já de idade, e ele até me estava a dizer que queria uma cerveja para o almoço.
Ui,
e em vez de lhe tirar um fino, que eles têm finos, não podiam simplesmente servir um fino, apresenta-lhes uma cerveja artesanal e expliquei mais ou menos: olha, acho que vai bem com o que você está a pedir, o que é que acha? Aí está, mais uma vez, essa pessoa também soube comunicar, o que foi ótimo. Mas, curiosamente, a felicidade do funcionário do restaurante era: esse senhor bebeu 3 cervejas artesanais e era um senhor que não estava à espera de beber cerveja artesanal sequer, bebeu 3. Foi ótimo.
Porque era bom.
Nos convertemos em mais de uma pessoa. Ou seja, portanto, o festival nem sempre é o único meio, é ótimo e é excelente para isso. Porque chegamos, de facto, a muitas pessoas que vêm pela primeira vez, ou estão só a passar, ou até, por exemplo, és uma marca local, ou trabalhas nessa zona e tens a oportunidade de divulgar a tua marca um pouco mais nessa área. É ótimo. Mas não é a única coisa. Acho que os festivais, para nós, acima de tudo, aí está, servem muito como montra para também mostrares o que é que fazes de diferente, porque não é só trazer o que fazes de diferente, tens de trazer coisas que sejam mais approachable, tipo, mais fáceis, mais drinkable. Que...
Como é que tu fazes a seleção das cervejas? Ou seja, já tens uma ideia do que é que vais trazer para ver?
Tenho.
Podes falar um bocadinho desse cardápio, que é para explicar, para percebermos um bocadinho qual é que é o objetivo que está por trás disso?
Eu acho que, acima de tudo, quando estou a fazer a seleção de cervejas, o meu objetivo ao fazer uma seleção é sempre ser diversificado, trazer diferenciação também, claro. Eu, claro, quero ter uma cerveja que seja diferente. Claro que quero trazer aquela cerveja que o Beer Geek vai provar e vai beber e vai dizer, epá, isto realmente está muito bom. Mas ao mesmo tempo quero trazer aquela cerveja que aquela pessoa que nunca bebeu cerveja artesanal pode provar e dizer, olha, eu gosto disto.
Qual é a cerveja que vais trazer para essas pessoas?
Normalmente...
Para quem está a ouvir, assim, olha, eu que não costumo beber cerveja artesanal, vou lá ao festival e vou à Barona beber esta cerveja. Olha, qual seria essa cerveja?
Vou recomendar, como é óbvio, a nossa Rice Lager.
A Rice Lager, ou seja, é uma lager feita com arroz, é isso?
Sim, arroz alentejano em particular.
Okay, então pronto, já tem um ponto de interesse.
Ainda logo por aí já tem também uma história por trás.
Exatamente. Basicamente, voltámos ao storytelling, voltámos a...
Como marca sempre representámos o nosso Alentejo, temos a castanha com castanha Dop de Marvão, que é uma smoke brown ale. Portanto, tem, há a Bolema, que é inspirada na tradicional Bolema alentejana, e acho que usar um produto local já por si é uma mais-valia e é um valor acrescido que tu estás a dar à cerveja
100%.
E ao setor. E, acima de tudo, é uma cerveja que é fácil de beber, é simples, é descomplicada, é aquela chamada cerveja sem merdas, tipo, tu bebes uma cerveja, na boa, bebes, gostas, bebes fácil, mas também seria igualmente válido uma Weiss, por exemplo.
Cerveja de trigo.
Uma cerveja de trigo, porque... Acho que faz sentido ter cervejas que sejam para aquele consumidor que está também a arrancar no mundo de explorar sabores de cerveja. É normal que nem toda a gente ali chegue que esteja habituada a tudo e que já conheça tudo. Não tem de conhecer. Cabe-nos a nós tentar perceber, porque o nosso trabalho nos festivais, claro que é vender cerveja, claro. Mas para vender cerveja tens de falar com essas pessoas, perceber o que é que elas estão à procura.
Achas que uma marca pode sustentar a sua... sustentabilidade anual em festivais, consegue?
Não. Acho que, é assim, eu acho que não, porque na realidade tu produzes, tens custos, se o teu projeto for apenas um hobby e tu tiveres outro trabalho, se calhar consegues.
Agora, que é o caso de muitas marcas a nível nacional.
Sim, acontece. Tem de haver uma maior profissionalização do setor, claro, é um facto, mas se é esse o caso, se calhar até podes facilmente... ou viver só dos festivais, ou com umas vendas ocasionais para os bares da especialidade. Agora, para quem trabalha no setor o tempo inteiro, tu não podes depender unicamente de festivais. Nem deves. Porque tens está, tu queres que a tua cerveja chegue ao máximo de pessoas possíveis, queres abrir novos clientes, queres comunicar cada vez mais cerveja, ou no, sejam elas novidades, por serem coisas diferentes, sejam elas a mesma cerveja do costume, com aquela qualidade e consistência que habituaste os teus clientes. Aí eu falo, por exemplo, uma coisa que sempre me apaixonou na Barona, antes de me juntar à Barona, foi o provar as cervejas com frequência e a APA era sempre a APA. Isto acho que é um ótimo elogio.
Consistência, não é?
Qualidade e consistência. Eu bebia a APA e é isto, é isto. Isso é importante, porque tu vais com isso, essas cervejas ajudam a que a pessoa reconheça um produto, que o volte a beber, porque sim, beber a mesma cerveja mais que uma vez é importante. Tu não podes depender só das pessoas que fazem um check-in na cerveja e não lhe voltam a tocar no copo.
Oh, Diogo, mas por exemplo, imagino o famoso salão automóvel. Num salão automóvel ou numa feira desse género, epá, tu não vais lá ter os carros que tu vendes todos os dias no stand, não é? Tens as inovações, tens certo. Os modelos, os protótipos, não é? Tens as novidades. Achas que há lugar a um festival desse género em Portugal, onde só vais apresentar as novidades do mercado, as novos lúpulos, as novas leveduras, as novas receitas, experiências? Achas que há lugar para isso?
Não quer dizer que não haja lugar. Atenção, repara, mesmo em grandes festivais internacionais, nem tudo o que é apresentado é só a cena mais extrema. Às vezes tu tens marcas incríveis, incríveis, todos os beer geeks adorariam provar, e que te apresentam uma lager. Não tem a ver com... Acho que qualquer montra é uma... As montras de festivais artesanais são muito bons. São muito boas. Dependendo da dimensão do festival, claro, como é
claro,
óbvio.
Claro, claro.
Há certos festivais que são melhores montras que outros,
claro.
Como é normal. Mas tu também... está, nesses mesmos... nessas feiras automóveis, o que é que seja, foi o exemplo que usaste, apesar desses stands apresentarem todos grandes carros, grandes novidades, protótipos novos, também têm dois ou três carros que são para qualquer um andar.
Claro.
E isso é importante, porque nós precisamos de um carro que ande. E depois também gostamos de ter aquela coisa para o domingo, ou assim.
Exato, exato.
Não digo que a cerveja de sal seja para o domingo, não é isso que está em questão. Mas na realidade, também tens de ter aquela cerveja que é para beber com frequência, e tens de ter aquela cerveja que, ou é diferente por fizeste uma adição de lúpulo de outra forma, ou lúpulos distintos, porque tu vais cativar aí a parte do setor mais entusiasmada por cerveja artesanal, ou é uma cerveja de barrica que é uma quantidade limitadíssima e que muitas vezes nem consegues recriar, porque a barrica manda mais que tu, portanto...
Mas é uma das belezas da cerveja, é mesmo isso, não é? Aquilo que nós temos. Diogo, nos festivais nós temos... Ok, vamos lá então voltar à parte do networking. Nós, nos festivais, temos a grande possibilidade de estar com muita gente ligada ao setor, pessoas extremamente interessantes, com conhecimentos extraordinários, que nós muitas vezes não temos possibilidade de encontrar no dia-a-dia. É um bom sítio para começar colaborações, por exemplo?
Sem dúvida. Acho que os festivais internacionais, sejam eles feitos em Portugal ou fora, nesse sentido abrem muitas portas, porque tu conheceres projetos de fora do nosso país é sempre importante, também vais provar outras cervejas de outras realidades, não é? Apesar de hoje em dia ser relativamente fácil encontrar cervejas importadas em Portugal, é sempre bom provar e conhecer o que é que as pessoas por trás do projeto, como é que eles chegam àquele perfil de sabores. Eu, por exemplo, não consigo esquecer da Bebop Fermentory, que teve o ano passado no Porto Beer Fest e que este ano vai a caminha, e eu estou extremamente entusiasmado por isso, porque foi das cervejas que eu provei pelo menos 3 vezes a mesma cerveja e continuei confuso, num bom sentido. O que é que estava ali a acontecer? A forma como ele trabalhou os ingredientes, aquilo estava incrível, a cerveja estava super bem conseguida, com uma quantidade de ingredientes diferentes e de formas de trabalhar diferentes que eu nunca tinha imaginado. Aipo numa cerveja, por exemplo, e quando provei aquilo fiquei...
Aipo, disseste.
Celery, aipo, não é? Exato. E foi impressionante. Portanto, acho que aprendemos muito nessa parte. E esses festivais abrem-nos essas possibilidades e surgem, de facto, colaborações, sejam elas com marcas, sejam parcerias de distribuição e importação.
Exatamente, exatamente.
Por exemplo, posso dizer que recentemente recebemos na fábrica a Maktub, da Roménia, que conhecemos num festival que fizemos na Bulgária. Fomos o ano passado ao PCIB, da White Stork, fomos convidados pelo Karel, e lá conhecemos o Amin e a esposa. Eles vieram cá visitar-nos este ano, fizemos uma cerveja com eles, que eventualmente será lançada e que a dada altura irá parar à Roménia. Portanto, é muito bom, porque houve interesse, houve uma relação pessoal que foi criada, nós partilhámos boas cervejas, boas conversas, e de facto a partir daí achámos que faz sentido. Faz sentido fazermos algo juntos, e seja pela ótica da aprendizagem, seja pela ótica comercial, seja qual for a abordagem que tu tenhas, uma colaboração é sempre também uma forma de tu cresceres, porque tu vais buscar uma experiência de alguém que conhece outra realidade, e isso é sempre bom.
E é também um pretexto para essa marca chegar a Portugal ou a nossa marca chegar lá.
Sem dúvida.
Tu achas que o público está à espera disso, que isso seja apresentado nos festivais? Voltando ao tema.
É assim, pode acontecer ser apresentado nos festivais ou não, isso aí tudo depende dos timings de fermentação e dos timings de produção.
Certo, não é? Mas não fazes esse jogo, ou seja, não tendo...
Às vezes se for possível, atenção. Há cervejas em que, sem termos de produção, nós vamos supor que temos a cerveja pronta a tempo daquele festival. Claro que temos todo o gosto em lançar um festival. Às vezes faz todo sentido também. Agora, se não der, também não é o fim do mundo. Falamos com algum dos nossos parceiros, a nível de bares, a nível nacional, ou distribuição, olha como é que é, temos aqui esta cerveja, o que é que acham, gostávamos de fazer uma apresentação disto. Por exemplo, o ano passado lançámos em caminha a Lost in Transit, a colaboração que fizemos.
Exatamente.
Com a Siberia na República
Exatamente.
Checa.
Exatamente, foi um sucesso.
Aí coincidiu, porque o timing da nossa visita coincidiu com o Brewers Forum, que facilitou a nossa ida lá, fizemos a cerveja e o timing dela estar pronta coincidia com o Festival de Caminha. Portanto, ela chegou mesmo a tempo. Parecia que estava tudo planeado para isso acontecer. Às vezes, acontece.
Diogo, não vou dizer o comum dos mortais, mas o comum dos visitantes desses festivais é capaz de não se aperceber de uma dinâmica que, se calhar, até às vezes os próprios cervejeiros não percebem, mas alguém como eu, que está ali no meio, consegue perceber muito facilmente, pelo menos nas primeiras horas, depois já é mais difícil. É o entusiasmo que eu vejo nos olhos dos cervejeiros e dos representantes das marcas quando apresentam essas tais novidades uns aos outros.
Sim.
Isto é extraordinário de ver, vocês parecem miúdos autênticos a partilhar brinquedos uns com os outros, não é? E a espendar aqui, a espendar acolá, esse é um dos segredos da vitalidade do mercado.
É sim, não sei se é segredo, não, eu acho que isso é uma coisa que quem nos vê, acho que percebe que estamos todos realmente entusiasmados com isso, porque para nós os festivais em que, acima de tudo, também é uma oportunidade de mostrarmos aos nossos colegas e amigos o que é que estamos a fazer, porque também reúne-nos feedback de pessoas que realmente conseguem dar uma análise mais crítica e mais construtiva do que tu estás a apresentar.
Ah, não é só show off, é?
Não, não é só show off, também é uma questão de, ao mesmo tempo, tentar perceber. Tu podes
brincar,
crescer.
Como é óbvio, não é?
Claro que é assim, toda a gente fica feliz em mostrar, olha, para mim, eu tenho isto aqui.
Exato.
Mas, na realidade, aprendes mais ao dares a provar a cerveja e, olha, o que é que tu achas disto? Como é que achas que a cerveja está? Em especial, se é algo novo, se é algo em que tu nunca fizeste e é a primeira vez que estás a lançar algo assim. É muito importante, ou mesmo que não seja a primeira vez. Queres perceber o que é que aquela marca que tu já tinhas ouvido falar e que são conhecidos por serem muito bons cervejeiros, é a primeira oportunidade que tens de falar com eles, tu também queres que eles provem o que tu tens e queres tentar perceber o que é que eles acham e que feedback te podem dar, porque esse feedback é construtivo.
Claro que é. Eu acho que, na minha opinião, é fundamental.
Seja negativo, é sempre construtivo.
É fundamental. E mesmo quando nós não aceitamos aquela crítica, vamos sempre levar para casa, fica ali sempre aquele bichinho ali atrás. Será que este gajo tem razão? Pá? Será que devia ter mexido aqui um bocadinho? Será que isto não ficou assim tão bom como eu queria? Ó, Diogo, depois destes já 50 minutos ou até mais de conversa, dá para perceber que, passados 16 anos, desde que tu veste aquela Dubbel, foi uma Dubbel, não foi?
Uma Dubbel.
Desde que veste aquela Dubbel, que tu continuas apaixonado por isto. O Diogo Matos vai continuar ligado ao mercado nos próximos anos. Quais são os teus planos a título pessoal?
Eu continuo a querer fazer o trabalho que tenho vindo a fazer pela Barona, porque eu acho que, acima de tudo, nós quando trabalhamos num setor por paixão, temos de trabalhar num projeto também que acreditamos. Isso é muito importante. Eu não conseguiria fazer o meu trabalho sem a equipa que tenho por trás de mim. Isso é algo que me permite a mim, como comercial, vestir a camisola, que representar a marca e fazer a marca chegar, seja qual for o consumidor, seja em Portugal, seja fora. Isso, acho que a equipa que tenho me permite fazer isso. Eu confio plenamente no trabalho da nossa equipa de produção, das pessoas que temos por trás do balcão do nosso bar.
Tens razão para isso?
Essa parte é muito boa. Eu acho que é, acima de tudo, o principal alicerce para tu conseguires desempenhar um bom trabalho como comercial.
Concordo,
o produto que tu representas.
É a confiança que tu tens naquilo que tu estás a levar ali debaixo do braço.
Sim, torna-se fácil. Não que seja fácil abrir clientes com frequência, ou dia-a-dia, não é bem por aí, mas...
Mas vais com um sorriso nos lábios quando sabes que aquilo que estás a apresentar é bom.
É isso.
E que tu estás a ser coerente na tua conversa.
Comunicas
melhor. Que tu tens, efetivamente, mais de braço. Ó, Diogo, relativamente à Barona, a Barona tem planos para o futuro, como é óbvio, não é?
Sem dúvida.
Queres partilhar aí alguma coisinha? O que é que achas que possa vir em termos de desenvolvimento de marca que já possas partilhar connosco? Já falámos... Aliás, não falámos, mas podemos falar do festival que aconteceu ano passado, em Castelo de Vida. Este ano vai-se repetir. Fala-nos um bocadinho daquilo que são os planos da Barona para o seu crescimento como marca e como representantes da cerveja, não só em Portugal, como no estrangeiro.
Sim, eu acho que, acima de tudo, temos de continuar a fazer o trabalho que temos vindo a fazer até à data. Habituamos as pessoas a uma certa consistência e qualidade das nossas cervejas e temos de manter isso. Temos de chegar a mais espaços, temos de chegar a mais pessoas, como é óbvio, como qualquer outra marca a nível nacional. É um dos grandes objetivos de todos nós, acho eu, não só da Barona, todas as marcas. Queremos que o nosso festival consiga cada vez mais trazer mais pessoas, porque foi muito interessante ver que não foi só um festival de cerveja artesanal, foi um festival também muito familiar. Familiar pelo público em si que tivemos, porque vimos pessoas de todas as faixas etárias. Eu lembro-me de serem 11 da noite e estar a servir quadruple a uma senhora que nitidamente não tinha menos de 70 anos e avisá-la, a atenção, que isto é 11:30 e ela, não, sem problema, eu já bebi há bocado e gostei, pronto.
Já ia para a segunda.
Já ia para a segunda. É impressionante ver que pessoas que no dia-a-dia não estão habituadas a consumir cerveja artesanal consomem, porque ali, acima de tudo, muito o público local, apesar de já conhecer a marca e de beber no nosso bar, quando digo local, falo também de outras áreas ali em redor, trouxemos várias pessoas, por causa da festa, por causa do que ali se passou. E muita gente também que, por exemplo, a população local, foi impressionante ver o apoio que eles nos deram. continuaram a vir beber as nossas cervejas que já conheciam e que bebiam no nosso bar.
Sim, uma altura que eu tive que ir para trás da torneira também ajudar, porque aquilo era uma afluência tal de pessoas que era difícil dar vazão. E em termos de projeção a nível nacional, vocês estão a pensar a fazer algum tipo de... Sei lá, eu lembro-me outras marcas, posso falar aqui, não há problema, como a Dois Corvos, a Musa, a Letra, que já tem bares um pouco espalhados pelo lado. É vosso objetivo vir a ter algum espaço além daquilo que vocês têm em Castelo de Bide? Alguma vez pensaram nisso? Já foi discutido?
Pensar e ser discutido é. Se é se calhar a prioridade neste momento, talvez não. Acredito que no futuro sim.
Okay,
um dia
boa.
Acredito que virmos a ter outro espaço, sem dúvida, mas acho que para já há outras coisas que são prioritárias.
Nomeadamente, podes dar aí uma...
Temos de, acho que acima de tudo também uma questão que estávamos a falámos recentemente com o Vítor, da Tapod.
Uhum.
Quando visitou a fábrica da Espiga, a questão de tu conseguires otimizar muito os projetos, a tua produção, a tua fábrica, eu acho que tem de passar muito também por aí. Portanto, claro que qualquer projeto para o futuro, isto depois terá de ser decidido entre o BA, o RO e o NA. Quando,
com a pois é, a malta não sabe o que é que Barona significa, não é? Queres falar em
BA? Vem de Barrigas, RO de Rock e NA de Nabo, são os três fundadores. Portanto, acima de tudo, serão eles a tomar essas decisões, mas eu acho que temos de passar por essa fase de, primeiro, otimizar ainda mais o processo, melhorar algumas coisinhas, porque conseguimos agilizar algumas coisas e crescer ainda mais. As pessoas já reconhecem e gostam da marca e, felizmente, nos últimos anos lá fora começámos a ter também uma excelente aceitação. Conseguimos estar em alguns dos melhores festivais que existem. Nós estivemos o ano passado no Brusquival. Foi incrível. O Brusquival é daqueles festivais que ainda por cima este ano é a última edição. Ou seja,
ui,
fomos uma das três marcas portuguesas que esteve presente em todas as edições até à data. É ótimo.
Diogo, tu és um profundo conhecedor do mercado, conheces as marcas todas. Já passaste em Portugal por duas, às sete segundas, já estiveste na Albine. Tu tens alguma marca que tu admires em Portugal e no estrangeiro que gostavas de usar como referência para aquilo que qualquer marca deveria almejar? Ou achas que é demasiado...
Olha, é uma questão difícil de responder.
Eu compreendo, por isso é que eu estava na dúvida se ia colocar ou não.
É assim, eu admiro várias coisas em várias marcas.
Ok.
Eu não concordo com tudo, mas admiro várias coisas. E acho que temos de tirar bons exemplos onde eles os existem. É só uma questão de perceber quais é que são os exemplos que se refletem naquilo que nós queremos também.
Ok, agora preciso o António Costa a responder sem responder.
É um bocado isso, porque é assim, é complicado mesmo de dizer. Sim, claro que eu adorava ter a cerveja em lata, como a Dois Corvos e a Letra hoje em dia têm tido, porque a lata permite-nos exportar muito mais. Mas ao mesmo tempo também sei que não é uma prioridade e sei que é algo que para nós um dia há de vir. Quando tiver que vir, nós chegámos a já lançar algumas edições em lata, contra o Canning, ou em colaboração. Por exemplo,
as colaborativas
que temos feito têm chegado em lata também, porque é uma forma de complementarmos essa falha.
Pronto.
E para já será assim. Há outras coisas, em termos de comunicação ainda temos muito a aprender.
Exato.
Está.
Já deste um bom passo agora com o apoio ao podcast. Hein? Muito obrigado.
Nós somos uma equipa pequena e temos de crescer e temos de aprender. Nós vamos em dia aprendendo também, não é?
Exatamente. Diogo, e o site, não é? Já agora, espera aí, deixa eu fazer aqui um parênteses, caso me tenhas ouvido há bocadinho, se usares o código PODCAST10 em barona.pt tens 10% de desconto nas tuas cervejas. Achas que o site pode ser mais bem desenvolvido? Podemos investir aqui numa projeção maior, publicidade online, talvez falar um bocadinho mais sobre a possibilidade de comprar as cervejas e levares para casa, até porque, combinamos, opa, não gosto de discriminar, mas a realidade é que vocês estão no Alto Alentejo, não estão provavelmente em Lisboa, nem no Porto, ou mesmo em Aveiro. A dificuldade de fazer chegar as vossas cervejas a mais sítios é crescida quando comparada com outras marcas que estão mais bem posicionadas geograficamente.
Sim.
Achas que o site devia ser algo que vocês deviam trabalhar mais?
Está
nos planos?
Eu acho que qualquer coisa que tenhamos tem de ser sempre melhorada, seja em que setor for. O site é uma delas, como é óbvio, mas a dificuldade em chegar a cerveja é simples, basta irem ao site, encomendar e ela chega à porta de casa.
Podcast 10, podcast
muito
10,
facilmente.
Podcast 10.
Ou então nos bares com quem somos parceiros, ou em alguns já restaurantes. Portanto, nós já vamos conseguindo chegar a vários sítios. Eu acho que o facto de estarmos no Alto Alentejo já não é desculpa para não chegarmos à casa das pessoas ou não chegarmos onde quer que seja. Nós vivemos numa era cada vez mais global, aí está, as redes sociais ajudam um bocadinho a divulgar essa parte. O resto, o tal trabalho boca a boca também funciona sempre, os festivais são sempre uma boa montra, como falámos, e sim, e hoje em dia quem for ao nosso site rapidamente recebe as cervejas em casa. De certa forma, somos uns alentejanos um bocado rápidos nesse sentido.
Inclusive esta que nós estamos a ver agora, que foi a Vila Morena, uma nova versão, um novo lote. É,
todos os anos lançamos a Vila Morena.
Qual é que foi a diferença deste ano para o ano
anterior? Neste ano, portanto, basicamente o estilo é o mesmo, só que aqui potenciámos um pouquinho mais o amargor, de forma a tentar equilibrar um pouco mais a cerveja e torná-la mais fácil ainda de beber. Esta é uma daquelas edições que, aí está, todos os anos faz sentido. Salgueiro Maia nasceu em Castelo de Vide. Este ano, mais uma vez, no 25 de Abril, por cima, sendo os 50 anos, claro que teríamos de voltar a lançar a Vila Morena,
claro.
Porque acima de tudo foi uma homenagem a um herói nacional, mas que para nós tem um carinho especial, por ser dali, porque apesar da Barona ter a sua fábrica na zona industrial de Marvão, os sócios fundadores são de Castelo de Vide.
São Castelo de Vide.
Portanto, é uma homenagem a um herói local, que mais que herói local é um herói nacional, foi alguém que mudou o rumo das nossas vidas.
Diogo, vamos brindar. Porque está na nossa hora, estamos agora a bater os 60 minutos, acho que até já passamos. Quero-te agradecer, mas também quero-te pedir uma mensagem final, mas como eu sei que tu não consegues fazer uma mensagem, não consegues passar uma mensagem final sem brindar, deixa-me buscar ali uma cerveja, uma vez que tu não tens, eu já não tenho. Está bem? Espera aí só um bocadinho e já volto. Meu caro amigo, resta-me então agradecer, vamos brindar, mas também quero-te pedir uma mensagem final, com certeza dizer alguma coisa escondida, ok? Apanhei de surpresa.
Opa, vamos brindar, vamos brindar. Surpresa, nossa.
Obrigado. Obrigado,
obrigado por me teres convidado, é sempre um gosto.
O gosto é sempre meu, amigo, sempre. E então, uma mensagem final que queres deixar?
Quanto à mensagem, pá, sem dúvida, bebe cerveja artesanal, não tenhas medo de arriscar e provar a coisa, se é a primeira vez que provas. Se não é, e se gostas muito de check-ins, não tenhas problemas em repetir a mesma, vais gostar na mesma.
Exatamente. Obrigado, Diego. Olha, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por teres aceitado o meu convite, obrigado por seres um amigo muito bom, obrigado por tudo aquilo que tu me ensinas cada vez que estamos juntos. É um prazer estar contigo, é um prazer aprender contigo. Quanto a ti, que estás desse lado, muito obrigado, estás, não é? Mais uma vez, sem o teu apoio. Deixa-me lá, Diogo, vou ler esta parte aqui que eu tinha aqui um texto preparado, que é para não me esquecer de tudo aquilo que eu tinha que dizer. Portanto, se calhar agora vou ser menos espontâneo e vou ler aqui o texto. Vamos lá ver. Texto final, uma vez que hoje tenho a obrigação extra de estar com patrocínio adicional, portanto vou fazer isto tudo direitinho, que é para a malta não desistir já.
Podcast 10.
Para a malta não desistir, porque acho que tem, há 15 dias para desistir dos contratos, portanto deixa-me aqui ser profissional e não falhar. Portanto, vamos lá. Texto final. Epá, escusava-te ler o título, texto final. Ah, pronto, fora brincadeira. Quanto a ti, muito obrigado por estás mais uma vez desse lado. Sem o teu apoio, sem todas as vezes que ouves e ouvirás estes episódios, o crescimento do podcast não seria possível. E acredita que mais e melhor virá. E bem mesmo, venha aí coisas poderes mais para a frente. Não te esqueças de dar um salto aqui ao Festival da Abeira entre os dias 3 e 5 de Maio e de me cumprimentar quando me encontrares por lá, claro.
E a nós também.
Diz?
E a nós também.
E claro, toda a gente. E, caso não saibas, posso dizer que vou estar a gravar um episódio super especial com diretos no Instagram, espero, porque aqui há bocadinho o teste não correu muito bem aqui com o Diogo, vamos lá ver se eu consigo resolver este problema até lá, e com os convidados que lá estarão também, não só malta da organização, malta da Câmara Municipal, Sobejeiros, vai ser muito giro. Por fim, já sabes, né? Peço de partir este episódio com outros amigos que achas que possam gostar, que visites a loja online da Barona, foi por causa disso que eu escrevi este texto, que era para não esquecer, né? E que use o código promocional PODCAST10, 10 é um 1 e um 0, PODCAST10 em barona.pt, que é para eles saberem, não é? Para eles saberem o verdadeiro impacto do patrocínio ao meu podcast. E de resto, já sabes, não é? Mensagem de costume. Bebe menos, bebe melhor. Um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Cerveja Artesanal com o Ricardo Sousa. Obrigado, Diogo. Mais um brinde.
Obrigado, Ricardo.
Um grande abraço.